Abra a palavra do Senhor em João capítulo 15. João capítulo 15. Toda vez que você me ver eu bebendo nesse copo aqui, você sabe, né? Esse copo foi feito na prisão, um dia que estivemos lá na prisão. E este copo é para lembrar que nós somos agentes de transformação nessa terra. Amém, queridos? João capítulo 15 diz assim, nós vamos ler a partir do versículo de número 12, que diz assim: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos e fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque os servos não sabem o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que o Pai, a fim de tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, eu lhes conceda. O que eu lhes ordeno, isto é, que vocês amem uns aos outros. Queridos, eu quero lembrar a vocês a respeito da centralidade desta analogia que Jesus traz a respeito da videira. Então, desde o início do ano, o tema deste ano é baseado em João capítulo 15, e nós estamos estimulando as pessoas a lerem João capítulo 15, para você ter familiaridade com o texto de João capítulo 15, para você entender o texto de João capítulo número 15. E a mensagem central deste texto está relacionado a permanecermos em Cristo. Ou seja, Jesus nos convida a permanecermos nele. Donald Carson diz que, por mais que o amor de Deus por nós seja gracioso e imerecido, o contínuo desfrute deste amor, então veja, o amor de Deus, ele é gracioso, ele é imerecido, ou seja, nós não merecemos, mas Deus nos ama, nós não merecemos, mas fomos alcançados pelo amor de Deus. Mas o desfrute deste amor, o desfrute contínuo deste amor, depende, pelo menos em parte, da nossa resposta a Ele. A resposta que nós damos a Ele. Por isso então, Jesus falou assim, permaneçam em mim. Então nós temos que dar uma resposta a esse chamado de Jesus. Jesus disse, olha, permaneçam em mim, permaneçam no meu amor. Então nós estamos nessa jornada em que o foco principal é permanecermos nele. Nossa dedicação este ano tem sido falar sobre isso. Como podemos permanecer nele e em tudo, em tudo aquilo que Ele tem para nós? Então, o foco deste ano é como podemos permanecer nele. E como podemos permanecer em todas as coisas que Ele tem para nós. E olha, Deus tem muita coisa. A Bíblia diz que Deus, Ele é uma fonte inesgotável. Então imagina uma fonte que jorra e ela não para nunca, ela não para jamais. É uma fonte que ela pode jorrar pela eternidade. Fonte de vida, fonte de paz, fonte de alegria. Ele é esta fonte. Por isso que nós precisamos dele. Lembre-se que quando nós falamos deste contexto da fala de Jesus, nós estamos falando de Jesus em um momento em que Jesus estava dizendo assim: olha, eu vou para o Pai, então vocês não me terão mais aqui fisicamente. Eram alguns momentos antes de Jesus morrer na cruz do Calvário. Então Jesus estava preparando os seus discípulos para que eles vivessem aqui na terra sem a presença física de Jesus. Então ele estava dizendo: olha, mesmo que eu não esteja aqui fisicamente presente, permaneçam em mim, estejam em mim. Bom, no texto que nós lemos, nós falamos aqui neste mês sobre permanecer e obedecer, não é? Então, várias afirmações que nós fizemos ao longo deste mês. E neste texto, nós temos aqui um imperativo que nos chama a atenção. Versículos 12 e 17, Jesus vira e diz assim: amem uns aos outros. E esse é um imperativo que vai contra, eu já disse aqui no domingo passado, esse é um imperativo que ele vai contra a mentalidade, a filosofia, o pensamento deste século, pois o pensamento deste século está relacionado assim: ame-se a si mesmo. Então nós ouvimos em todos os lugares, nós ouvimos nas redes sociais, nós ouvimos das pessoas que estão nas mídias, na televisão: olha, você tem que se amar mais, ame-se a si mesmo. E é óbvio que eu não estou dizendo que nós devemos nos odiar, mas onde está firmada, onde está baseada esse tipo de pensamento, esse tipo de filosofia? Está baseado em um egocentrismo, está baseado num narcisismo que não é patológico, mas ele é ideológico coletivo. Não ideológico do ponto de vista em espectro político, não. Mas ele é um ideológico coletivo. Ou seja, este pensamento egocêntrico de eu tenho que me amar, eu tenho que me amar, tudo é para mim. É aquele pensamento infantil, uma criança é assim. Lá em casa as crianças querem tudo para si. E quanto menor a criança, ela pode brigar por uma coisinha assim bem pequena. Isso é fruto de uma mensagem, é fruto de uma pregação que nós vemos sendo pregadas. Então lá, né, como eu disse, na mídia, na televisão, nos influenciadores, e aí de repente você olha para a vida dessas pessoas, as pessoas que pregam isso, as pessoas que viram e falam assim: faça o que você quiser para ser feliz. Elas não sabem o que é felicidade. Na realidade, por elas não terem encontrado a felicidade, então elas precisam constantemente buscá-la. Então ela vira para você e diz assim: faça o que você quiser para ser feliz. Olha, se você não está muito feliz no seu casamento, se separa. Se você não está muito feliz com isso, não importa. Não importa princípios, não importa valores, não importa nada. Faça o que você quiser para ser feliz. E essa é uma mensagem que está sendo pregada. Isso vai sendo pregado, dito. Então as pessoas começam a se tornarem narcisistas. Tudo é para mim. Bom, então, este imperativo de Jesus, ele é baseado em uma coisa: o amor. Então veja, assim como no relacionamento do pai e filho é baseado em amor, o amor nosso com Cristo, o relacionamento nosso com Cristo é baseado no amor. Jesus não espera outra coisa de nós nos nossos relacionamentos a não ser o amor. Lembra do domingo passado que nós falamos que o Pai derrama sobre o Filho derrama sobre nós e nós derramamos sobre as pessoas. Então quando nós saímos nas ruas para atender moradores de rua, quando nós visitamos as comunidades, quando nós atendemos aqui os refugiados, quando nós atendemos, na terça-feira eu vou estar lá no Projeto Amai. Você precisa conhecer o nosso Projeto Amai. É um projeto que cuida de mães em estado de vulnerabilidade, que precisam ser instruídas, acolhidas. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo por quê? Porque nós somos altruístas, porque nós somos muito bons, porque nós estamos fazendo as boas obras. Não! É porque existe um amor que foi derramado sobre nós. Nós encontramos o verdadeiro amor. E quem encontra o verdadeiro amor, ele não contém o amor. Ele derrama amor. Agora veja, nós precisamos pensar um pouquinho mais sobre o amor. O que as pessoas pensam a respeito do amor? Eu confesso para vocês assim que, quando eu comecei a estudar, pensando nesse texto e pensando nessa mensagem, né? E eu falei, puxa, né, vamos falar sobre o amor, né? E aí você vem, ou você olha o amor e você olha, às vezes, o amor como uma coisa tão óbvia, né? E como você vai ensinar algo tão óbvio, né? E aí eu fui começar a ir para alguns textos e tal, eu falei, não, eu vou ficar aqui nesse texto mesmo. De João. Né? E a gente percebe que Jesus, ele estabelece um padrão altíssimo. Não é esse padrão de amor aí descartável. Não é esse padrão de amor de prazo de validade. Jesus vira e ele diz assim, olha, como eu vos amei. Ele não está falando de qualquer jeito. Ele diz assim, como eu vos amei, amém. O amor de Jesus, ele foi um amor sacrificial. Veja, ele diz, como eu vos amei, amem uns aos outros. A régua está lá em cima. É um grande desafio amar. Amar exigirá muito de nós. Amar vai exigir muito de você, vai exigir muito de mim. Amar exige obediência, amar exige sacrifício, não no sacrifício da salvação, mas no sacrifício de abrir mão da nossa própria vontade, matar a nossa própria carne em favor do outro. Amar exige um relacionamento com Deus, uma vez que o ramo não pode produzir fruto por si só, uma vez que o ramo, ele precisa da videira, então nós precisamos de um relacionamento com Deus para podermos derramar o verdadeiro amor. Exigirá de nós, sabemos que muitas vezes eu não dei a sequência na leitura de todo o texto, mas depois ele vai falar aqui a respeito de Jesus dando um alerta, olha, vocês serão perseguidos, não pensem que vocês são amados. Então, muita gente fala assim, ah, eu amo, então eu serei amado. Eu amo, então lá no mundo nós seremos amados. Não significa necessariamente isso. Então nesta manhã, nós estamos pensando sobre permanecer e amar. E o título que eu dei a esta mensagem é O Desafio de Amar. O desafio de amar. Porque talvez você possa olhar para mim e dizer assim, não, amar é fácil. E aí você se lembra quando você conheceu o seu esposo, a sua esposa. Eu lembro quando eu conheci a Cris aqui, aqui na igreja, 24 anos atrás. Ela entrou aqui de macacão jeans, com uma faixa rosa na cabeça, tênis rosa. E aí eu me apaixonei. Aí você fala, não, é fácil amar. Mas depois de um tempo, e depois que passou o período da paixão, Você começa um trabalho novo, né? Você entra numa empresa nova e de repente você começa a amar aquele lugar por isso, por aquilo outro, e você fica empolgado, né? E nas primeiras semanas, nos primeiros meses, você entra lá e fala: nossa, eu amo esse lugar, eu me sinto pertencente a esse lugar, eu amo esse lugar. Aí de repente vem a primeira perseguição, aí de repente vem a primeira pessoa que, pum, quer puxar o seu tapete. E aí, de repente, você vem para a igreja, porque a igreja é o lugar das pessoas santificadas. A igreja é o lugar com aquelas pessoas que têm asas nas costas, vestes brancas. Eles entram na igreja com ar de espiritualidade, quase que pisando nas nuvens. E você se apaixona por aquela comunidade local, aquele lugar de amor, você se sente acolhido e tal, e de repente você começa a se relacionar com pessoas. E você se decepciona com pessoas. E aí entra o desafio de amar. O desafio de amar não está na fase em que nos apaixonamos. Porque paixão é uma coisa, amor é outra. O desafio de amar. Então, pensando neste texto, eu entendo que, primeiramente, o desafio de amar requer de nós obediência. Nós falamos domingo passado sobre obediência. E eu quero dizer que o desafio de amar, ele demanda sobre nós, ele requer de nós a obediência. Veja, aqui há um imperativo. Jesus, ele diz assim: olha, se vocês quiserem, ou se vocês estiverem afim, ou sei lá, se vocês acordarem de bom humor, amem. Mas se vocês não tiverem afim, se vocês estiverem de saco cheio naquele dia, façam o que vocês quiserem. Não. Ele diz assim: vocês têm que amar. É um imperativo. E quando eu penso em autoridade, eu penso, a primeira coisa que me vem à cabeça é que a obediência, ela está relacionada a um princípio de autoridade. Então veja, você obedece quem tem autoridade sobre você. Lá na sua casa, pai, mãe, se você exerce autoridade, o filho vai obedecer àquele que exerce autoridade, aquele que tem autoridade. Se um guarda para você na rua, você obedece, por quê? Porque ele foi investido de autoridade. Você obedece às pessoas em quem você reconhece nela autoridade. Então você diz assim: aquela pessoa tem autoridade, então eu me submeto, eu obedeço a essa pessoa. Então, se Deus não for autoridade para você, você não irá obedecê-lo. Aí é forte, né? Aí pega. Porque todas as vezes que desobedecemos a Deus, nós estamos declarando a Ele: você não está sendo autoridade sobre a minha vida. Assim como todas as vezes que desobedecemos nosso pai ou nossa mãe, nós estamos declarando sobre eles que eles não estão sendo autoridade sobre nós. A obediência, ela pode ser voluntária ou por uma submissão voluntária, ou as duas coisas. Dentro do aspecto voluntário, a obediência, ela está relacionada a uma confiança. Então veja, você pode obedecer quando você reconhece aquela autoridade, certo? Ela sendo voluntária ou não. Então, por exemplo, o guarda, você não submete a ele por uma submissão voluntária. Ah, simplesmente eu me voluntario. Não, ele está investido de uma autoridade, você tem que obedecer. Ele está ali, ele está fardado. Então, nesse aspecto, Eu entendo que nós somos criaturas de Deus, somos filhos de Deus, então cabe a nós a obediência, ponto. Ele é Deus. Ele não é qualquer pessoa. Às vezes, meu pai, se eu falava com ele de um jeitinho assim, e eu faço a mesma coisa lá em casa, né? Um filho, o meu pai falava de alguma forma que, né, não muito adequada com meu pai virava e falava assim: eu não sou seu amiguinho da escola. Eu sou seu pai. Respeito. É? Então veja. Deus é Deus, ok? Nós somos nós. Acho que tem uma diferençazinha. E dentro do aspecto voluntário, muitas vezes você se submete à liderança de alguém. Você está aqui, por exemplo, nessa igreja, você não é obrigado a estar aqui. Você não foi obrigado a estar aqui. Existe uma liderança espiritual em que você voluntariamente se submete. Não por obrigação. Aí, nesse aspecto, nós temos uma relação de confiança. Então, voluntariamente eu obedeço por confiar naquela pessoa. E às vezes nós achamos que esse aspecto da voluntariedade é mais fácil da obediência do que do aspecto mais impositivo. E muitas vezes não é, porque é um desafio obedecer a Deus quando nós temos dúvidas a respeito do resultado desta obediência. Então Deus vira para você e... quando você sabe que foi Deus que pediu para você, Deus vira para você e Deus pede um posicionamento, Deus pede para que você faça algo. Só que é uma situação delicada. Deus vira para você e fala assim: perdoe. Mas de repente é uma relação de confiança de duas pessoas que foi quebrada. Deus vira e fala assim: perdoe. E você diz: mas se eu perdoar, mas será que? Como será o futuro? Porque nós não sabemos do futuro. Então muitas vezes para obedecer a Deus vai requerer de nós confiança. É muitas vezes um passo de fé. Então algo aconteceu, e de repente a mentira, ela pode assim facilitar a vida para você. Mas você sabe que você tem que falar a verdade. Mas aquela verdade, ela pode ser custosa. Você não sabe o que vai dar. Se você falar a verdade, você não sabe o resultado desta obediência. Então aí é onde entra a confiança. Ou seja, você diz assim: eu obedeço, porque eu confio que o meu Deus vai cuidar de mim, independente de qualquer circunstância. Irmãos, a obediência, assim como a desobediência, a obediência, ela é uma semente que no tempo certo, ela dá o seu fruto. E no texto fala de uma relação, Jesus fala de amizade, né? Olha, eu não chamo vocês de servos, mas de amigos e tal. E eu quero já ressaltar aqui que a obediência, ela não nos torna amigos de Deus, amigos de Jesus. Mas ela sim, ela caracteriza esta amizade. Ela caracteriza que somos amigos. Então veja, a obediência, o desafio de amar em primeiro lugar, vai requerer de nós obediência. Agora vamos um pouquinho mais fundo. Vamos um pouquinho mais difícil agora. O desafio de amar requer de nós sacrifício. Irmãos, nós vimos o quanto o amor de Deus é sacrificial, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o Seu Filho unigênito. Ele deu o Seu Filho unigênito para morrer na cruz no nosso lugar. Constantemente dizemos aqui que o amor não é um sentimento, mas atitudes. O amor, ele é sacrificial. Veja um pai e uma mãe, e aqui eu quero ressaltar bem que de maneira geral você tem mães muito mais dedicadas aos filhos do que pais. De maneira geral, nem sempre é assim. Mas veja a atitude de uma mãe. Eu lembro o quanto foi difícil para Cris quando Gabriel nasceu. Gabriel tinha uma alergia alimentar terrível. Irmãos, a Cris, ela emagreceu assim, muito, pouco tempo depois de ter o Gabriel, porque ela não comia, não tomava leite, derivados de leite, carne, ovos, oleogenosos, massa, tudo que tinha trigo, um monte de coisa. Era uma dieta muito simples, ela fez um sacrifício enorme. Primeiro filho, ela insistindo na amamentação, o peito doía, rachava, sangrava, eu lembro. Imagina, o sacrifício. Nós vemos em toda bela história de amor que provavelmente você encontrará sacrifício. Amar é doar-se. É abrir mão de si mesmo em favor do outro. E veja como Jesus nos amou. Como Jesus te amou. Nós poderíamos dizer muitas coisas, mas vamos lembrar de algumas coisas. A Bíblia diz, por exemplo, que Jesus, ele foi humilhado. Jesus, sendo Deus, ele deixou toda a sua glória, o seu esplendor. Eu pergunto a você, será que existe alguma coisa nesta terra que possa ser mais lindo, sublime, maravilhoso do que os céus, os anjos? Ele deixa tudo isso e vem à terra. E ele é humilhado. Colocam nele uma coroa de espinhos. Colocam uma placa dizendo, está aí o rei dos judeus. Arrancam sua túnica, deixam ele seminu. Açoitaram ele, escolheram o pior tipo de morte, morte de cruz. Cuspiram no seu rosto, diz as escrituras. Ele foi humilhado. A Bíblia diz que ele foi rejeitado, aqueles que deveriam recebê-lo, o crucificaram. A Bíblia diz que Jesus sofreu no seu físico, ele foi açoitado, ele foi transpassado. A dor da crucificação, ela é inenarrável. A dor da crucificação é uma dor, a pessoa ela vai morrendo por asfixia, porque você não tem forças, o seu pescoço começa a cair. Você está ali crucificado, e você chega um momento que você não aguenta mais ficar assim com o seu pescoço. Então o seu pescoço cai. Então veja, a morte de cruz, não é uma morte do sangramento, mas é uma morte por asfixia. Imagina, você não conseguindo respirar, e você tentando respirar, mas você não tem força para aquilo. A Bíblia fala a respeito da angústia de Jesus, e A medicina explica a possibilidade disso, é possível cientificamente isso. Um processo de angústia muito forte pode levar alguém a suar gotas de sangue. É claro que eu não vou explicar aqui, né? Porque não sou médico e também nem estudei para isso. Mas vocês já ouviram sobre isso? Já tem material circulando sobre isso? Desta patologia clínica do corpo. A Bíblia diz que Jesus, ele sofreu tamanha angústia, que ele suou gotas de sangue. Jesus foi traído. E por fim, o pior de tudo, a maior dor que o filho poderia passar, a separação do pai. Então, qual será a nossa postura quando enfrentarmos determinadas situações, talvez semelhantes a essas? Quando humilharem você? Quando rejeitarem você? Quando traírem você? Quando você for perseguido? Quando você sofrer por causa dos outros? Quando essas coisas acontecerem conosco e elas acontecem no nosso dia a dia, o que nós vamos fazer? O que vamos fazer quando alguém trair você? O que vamos fazer quando te rejeitarem? O que vamos fazer quando humilharem você? O que nós vamos fazer quando as pessoas forem oposição a você? Você espera que esta pessoa, ela faça o contrário. Você espera que esta pessoa te acolha. Mas não, ela te rejeita. Pior, ela te persegue. Lá no seu trabalho, na sua família, em qualquer contexto, o que nós faremos? E aí, irmãos, eu separei alguns textos bíblicos, e agora eu quero dizer algo a vocês, tirem as crianças da sala. Vamos ver o que Jesus espera de nós. Vamos começar em Mateus capítulo 5, eu quero ler uns textos com você. Mateus capítulo 5. Versículo 38. Diz assim. Mateus 5:38. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que também leve o quê? A capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Ah, que fácil! Amar é tão fácil. Pensa aí naquela pessoa que quer prejudicar você. Pensa agora. Pensa nela. Pensa naquela pessoa que não quer o seu bem. Calma, vamos apanhar um pouquinho mais para depois vir aquele bálsamo. Versículo 43, ele continua um pouco mais. Vocês ouviram o que foi dito? Ame a seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos. E olha, ele vai mais: orem pelos que perseguem vocês. Orem pelos que perseguem vocês. A coisa que eu mais vejo nos nossos dias é falar a respeito de perseguição contra a igreja. Nós estamos orando por aqueles que nos perseguem? estou dizendo que temos que concordar com eles. Eu estou dizendo, estamos orando por eles. Ou será que a gente ora assim, Deus, manda logo para o inferno? Versículo 45. Para demonstrar que são filhos do Pai, para demonstrar que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o sol nascer sobre maus e bons, e a chuva vir sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E saudam somente os seus irmãos. O que é que estão fazendo demais? Os gentios também fazem o mesmo. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Dá para ir um pouquinho mais? Mateus capítulo 6. Mateus 6. Versículo de número 12, diz assim, essa aqui é a oração do Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso, que todos nós conhecemos, que todos nós oramos, que todos nós falamos, diz assim, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também perdoamos os nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Só mais um pouquinho. Vamos em Lucas agora. Lucas. Capítulo 6. Versículo 27. É o mesmo contexto. É a repetição de Mateus capítulo 5. Diz assim. Digo, porém, a vocês que me ouvem. Amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam vocês. Olha só, abençoem aqueles que os amaldiçoam, orem pelos que maltratam vocês. Depois ele repete as palavras a respeito da face. E eu quero concluir a leitura de versículos, indo agora para um último texto. Vamos para Romanos. Romanos, capítulo 12. Romanos 12, versículo de número 20, diz assim. Façam o contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não, olha só, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Está muito fácil, né? Irmãos, que amor é esse? Este é o amor que transforma. O amor da paixão não transforma nada. Este amor transforma. Este amor não é aquele que você olha no espelho e diz assim, eu vou me amar mais. Mas este amor é aquele amor que ele é baseado no perdão. E o perdão transforma. O perdão é uma arma, é um dínamo, é um poder. O amor sacrificial tem poder para transformar vidas. Não esse amor que é pregado aí fora, não essa coisa que é baseada nessa busca da felicidade pessoal, nessa paranoia narcisista, mas o amor sacrificial, ele tem poder transformador, ele transforma vidas, ele pode transformar comunidades inteiras. Quando amamos uns aos outros com sacrifício, nós refletimos o caráter de Cristo. Então, o caráter de Cristo é assim. Então, se amamos desta forma, nós refletimos o caráter de Cristo e demonstramos ao mundo o poder do Evangelho. Veja, Jesus disse que o Evangelho é o poder de Deus. Qual é a base do Evangelho? A base do Evangelho é o perdão. Nós, pecadores, não merecendo perdão, fomos perdoados. Quando perdoamos, nós estamos fazendo o quê? Mostrando o caráter de Cristo. Nós estamos anunciando o Evangelho. Este é o verdadeiro Evangelho. Não é esse Evangelho de prosperidade. Vem para cá, você vai ser cabeça e não cauda. Vem para cá, você vai deixar de ser empregado e vai ser empresário. Descei para Deus, que Deus vai te dar mil. Para com isso, isso não é Evangelho. O nosso amor sacrificial pode trazer cura aos feridos, esperança para aqueles que não têm esperança, reconciliação para os divididos. É um evangelho que transforma vidas. Dá para entender por que é um desafio amar? Porque a nossa carne, meu irmão, a nossa carne pede outra coisa. A nossa carne pede igual lá, naquele joguinho, né, pastor Nilton, na várzea, que o cara vem, dá uma entrada em você, aí você, marca o sujeito. E aí quando o cara vem, você faz o quê? Pá, nele também, só para ele sentir um pouquinho também. Você nunca fez isso, eu sei, você é um santo. Imagina. Com 5 mil gols nas costas, você imagina, você nunca fez isso. Ok. Pastor, e agora? Você deixou a gente num beco sem saída. Como eu vou fazer isso daí? Mas de que jeito? Olha para mim. Então aí nós temos uma última coisa, é que o amor, para que nós, veja bem, para que nós venhamos vivenciar esse amor, será necessário de nós um relacionamento com Deus. O texto deixa claro, vocês precisam permanecer em mim, para que vocês possam dar frutos. O texto mais adiante diz assim: sem mim vocês não podem fazer nada. O ramo não pode produzir fruto por si só. Vocês vão precisar, olha só, vocês vão precisar constantemente ser nutridos por mim. Ser nutridos por Deus não é você vir constantemente na igreja. Eu sou um bom crente, vim na igreja, bati o meu cartão, até dei uma oferta, o dízimo e tal, glória a Deus, estou quite com Deus. Irmãos, Deus não tem nada a ver com religião. Deus não quer saber de ritos religiosos. Deus, Ele quer saber de relacionamento com Ele. Então Jesus está dizendo assim: olha, para que vocês vivam isso aqui, vocês precisarão constantemente estar ligados a mim, ligados à videira, porque não vai ser fácil, vai ser difícil. E aí, Eu não vou entrar a fundo, eu vou dar só uma pincelada, porque você vai ver depois em casa, nos versículos seguintes, que Jesus fala a respeito de perseguição. E veja, Jesus ele deixa claro que eles seriam perseguidos. Não só eles lá na igreja primitiva, mas a igreja ao longo dos séculos seria perseguida. Então veja, ele estava assegurando aos seus discípulos que o ódio que eles encontrariam não deveriam chocá-los nem desanimá-los. Então Jesus estava preparando eles, olha, vocês vão ser perseguidos, então não se assustem, não fiquem chocados, nem desanimados, quando vocês forem perseguidos. Será que talvez você se sente chocado com algumas perseguições que nós vemos nos nossos dias? Será que você se sente desanimado? Sabe que quando você vê uma notícia, alguma coisa que te incomoda, você fala, ah, meu Deus do céu, esse país não vai ter jeito mesmo, não. Você fica desanimado? Triste? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Não espere outra coisa do mundo. E quando eu estava lendo isso daqui, eu comecei a refletir, eu falei assim, mas por que eu espero outra coisa do mundo? Mas da onde, seu cabeçudo? Da onde a gente tira na cabeça que a gente vai esperar outra coisa do mundo, sendo que Jesus disse que o mundo jaz no maligno? Bah! Aí, irmão, o sarrafo desceu para cima de mim, porque eu olhei e falei assim, meu Deus, eu estou esperando uma coisa, e por que eu estou esperando isso? Sabe o que isso está revelando? A minha carnalidade. Então, quando eu leio uma notícia, quando eu assisto um jornal, eu me revolto, eu fico irado. Só eu aqui, ninguém aqui fica assim. Aí vem muitos sentimentos ruins. Revelando a minha carnalidade, porque o homem espiritual nem deveria cogitar outra coisa. Não significa que eu aceito as coisas, não significa que eu não deva lutar por algumas coisas, entende? Mas eu não deveria esperar outra coisa. A minha postura, as minhas reações, e consequentemente os meus sentimentos diante de tudo isso é que deveria ser diferente. Entende? Se eu sou uma pessoa espiritual, as minhas reações, os meus sentimentos, eles não deveriam ser aquilo que eu tenho alimentado. Isso mostra uma coisa, opa, a minha intimidade com Deus precisa ser aprofundada, porque nutrido por Deus, eu não vou precisar ficar nutrindo essas coisas aqui, entende? E olha, já quero deixar claro aqui, que aqui nós estamos falando de perseguição injusta, tá? Porque tem gente muitas vezes aí fora que fala que, né, tem muito líder religioso que fala que está sendo perseguido, mas está sendo perseguido porque ele deu mau testemunho, porque é mau caráter. Aqui está falando de uma perseguição daquele que é fiel ao Evangelho. Daquele que está sendo perseguido por causa de Cristo. quanto nós estamos sendo espirituais? Quanto? O quanto somos espirituais? O quanto nós realmente estamos ligados, supridos por Deus, acolhidos pelo Pai? Irmão, eu não tenho mais tempo, mas olha, tem umas coisas maravilhosas que eu não vou poder falar. Não tem como. Então, Jesus está dizendo assim: olha, amar é um grande desafio. Mas eu sou fonte de amor. Eu sou fonte de amor. Então, se vocês estiverem perto de mim, se vocês se alimentarem de mim, então se vocês lerem a palavra, se vocês dobrarem os seus joelhos, se vocês nutrirem esse relacionamento, eu vou suprir vocês. E vocês vão enxergar as coisas, não com olhos carnais, mas com olhos espirituais. Então quando alguém te perseguir, você não vai odiar aquela pessoa, você vai dizer assim: ela está cega espiritualmente, ela não conheceu o amor de Deus, ela só está refletindo essas coisas porque não conheceu o amor de Deus. Você não vai ser refratário, você não vai revidar. Mas pastor Werner, às vezes nós somos injustiçados. Alguém aqui alguma vez já foi injustiçado? Então deixa eu dizer uma coisa para você: o nome Daniel significa Deus é meu juiz. Deus é seu juiz, Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar de você. Enquanto o pessoal do louvor vem para cá, porque nós vamos encerrar cantando sobre cura, eu quero encerrar com a seguinte frase: amar é um desafio, mas viver o amor é um desfrute transformador. Amar é um desafio, é desafiador. Mas viver neste amor é um desfrute transformador. E transforma a gente por dentro. Não é por fora. Transforma a gente por dentro. Que Deus possa trazer cura às nossas vidas e aos nossos corações. Que a gente possa entender essa dimensão do que é amar. Que a gente possa viver esse amor em tempos tão difíceis, em tempos de tanto egoísmo, em tempos de uma geração tão narcisista, tão difícil. Que Deus possa trazer cura às nossas vidas. Só Jesus tem poder. Fique em pé onde você está, em nome de Jesus.